dia, boa tarde, boa noite, cachaceiros e cachaceiras do meu coração. Hoje temos aí mais um episódio para vocês do quadro Desencana. E eu já estou aqui com o Pedro, arroba cachaceando por aí. Porque o tema hoje, gente, peguem uma cadeira e sentem, porque hoje a gente vai falar bastante. Hoje tem um mito que você provavelmente já deve ter visto aí na internet. E tem muita coisa aí, muita coisa errada em relação a esse mito aí que a gente vai desvendar hoje. Que é o seguinte... Se você acha que a cachaça foi inventada sem querer pelas pessoas escravizadas, então...
Desencana!
Pedro, hoje a gente tá aqui, tenho certeza que você vai gostar muito de falar sobre esse tema, aliás, foi a... Gente, a pauta foi o Pedro que desenvolveu, tá? Porque o Pedro... Pedro, se você já escutou no primeiro episódio aí do nosso quadro Desencana, você deve saber que o Pedro está escrevendo uma tese de doutorado, né, Pedro? Que é muito especial e com certeza vai contribuir muito para a pauta do episódio de hoje, não é mesmo?
Isso aí, Letícia. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver aí ouvindo, boa madrugada. Eu estou escrevendo sobre a influência da cachaça na história de Paraty, né? Como a cachaça influenciou Paraty a ser o que ela é hoje. Então, durante um grande período da história do país, nós tivemos uma mão de obra de pessoas escravizadas. Uhum. Então, isso gerou alguns mitos, né? Então, se você acha que a cachaça foi inventada sem querer pelas pessoas escravizadas, desencana, porque não foi. Beleza? Tchau, acabou o episódio.
Acabou o episódio. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time they rise for you? They not... Mas então, quer dizer que essa coisa, a gente vê até quadro de pessoas escravizadas, aí vem lá uma lenda, né? Toda uma historiazinha. Isso daí tá tudo errado, isso. Essa lenda que eu já li. Aliás, em vários sites, né? Vários blogs, vários posts de Instagram, a gente vê uma lenda aí rolando em relação à invenção aí da cachaça, que foi inventada sem querer. Não é mesmo, Pedro?
Isso. Não, isso tá... tudo errado, não tem nada certo. A única coisa certa é que a mão de obra de pessoas escravizadas era usada amplamente, né? Que era a grande força de trabalho no Brasil. E antes da gente começar a falar, eu queria fazer um disclaimer aqui que não se usa mais, não é legal mais usar a palavra escravo, né? Porque escravo é aquilo que ele é, né? Você, aquela pessoa é um escravo? Não, aquela pessoa foi escravizada. É uma condição que foi imposta àquela pessoa, né? Ninguém virou assim e falou assim, oba, agora eu quero trabalhar forçado, tomar chibatada, não comer direito. Enfim, quero ser vendido como uma mercadoria, né? Foi uma condição imposta para aquelas pessoas. Então, por isso que são pessoas escravizadas que a gente vai falar, tá bom?
Eu gostei disso também, eu não fazer sabia, assim. Desculpa.
Ninguém é obrigado a saber, né? Eu acho, eu como professor, eu acredito que ninguém é obrigado a saber as coisas. Nada, na verdade. A não ser que você se diga profissional de certa área, você tem que ser certos parâmetros mínimos, é claro. Mas tem certas coisas que as pessoas não são obrigadas a saber. Mas eu falo isso para os alunos, ninguém é obrigado a saber nada, mas todo mundo é obrigado a aprender.
Aprender, entendeu? Exato, exatamente.
Aprendi. Então, eu mesmo aprendi há pouco tempo, assim, né? Vamos lá, eu separei aqui o texto exatamente do que roda nos WhatsApp, gente. Recebeu no WhatsApp, não tem fonte, não é real, tá? Tudo precisa de fonte. Igual a um ex-podcaster famoso aí, numa discussão com uma jornalista, que ele falou, ué, mas agora eu tenho que ter um livro de estatística debaixo do braço toda vez que eu falar alguma coisa? Sim, porque se você está falando para milhões e milhares de pessoas, como era o poder desse ex-podcaster, você tem que ter base naquilo que você está falando, né? Você não pode tirar da cabeça ou fazer um achismo, né? Isso é uma irresponsabilidade.
Grande.
Tanto que Letícia e eu, quando a gente traz aqui, a gente faz uma pesquisa, a gente faz vê em livros, vê em sites, conversa com produtores, né? É algo baseado. Então, e quando a gente dá a nossa opinião sobre algum assunto, a gente fala, ó, essa aqui é a nossa opinião, é a nossa visão sobre isso, a gente tem cuidado. Mas voltando aqui, eu vou ler o texto, tá? Que a gente já recebeu no WhatsApp 500 vezes. Meus amigos que sabem que eu gosto de cachaça, basicamente todos, alguns já me mandaram, perguntaram se é verdade e tal. Então, vamos lá. A lenda que corre pela internet. Vamos lá. Vou tentar ler igual o Cid Moreira lendo a Bíblia.
Ai, mentira. Sexy.
Vamos lá. Mr. M.
Eu gosto do Pedro Bial do Filtro Solar, lembra?
Do Filtro Solar, use filtro solar.
Vamos lá, Pedro, manda então, o sotaque do Rio de Janeiro você já tem, bora lá.
É verdade, vamos lá. Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam um caldo de cana em um tacho e levavam ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo, fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levar os dois ao fogo. Resultado, o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas goteiras que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada que pingava, por isso o nome pinga. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores, ardia muito, por isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos, escorrendo até a boca, os escravos perceberam que com a tal goteira ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres, repetiam o processo. Hoje, como todos sabem, a aguardente é símbolo nacional. É uma história belíssima, é uma história folclórica, mas pelo amor de Deus, nem sentido ela faz. Imagina assim, toda vez que eu quiser beber uma cachaça, eu vou ter que ferver, esperar bater o teto e pingar. Imagina, tipo, aí eu vou ter que ficar assim com a boca pra cima, imagina a cena. Imagina as pessoas escravizadas lá com a boca pra cima, esperando cair um pingo de cachaça na boca, não faz sentido.
Eu acho, né, que eu vou parar essa gravação, vou lá no mercado agora, vou comprar 10 quilos de açúcar, e aí eu vou deixar um negócio aqui mexendo, vou deixar até amanhã, até a bagaça teoricamente fermentar, e vou fazer isso daí de novo e vou ficar também, vou fechar todas as janelas, ligar a calefação lá no último, no meu apartamento, e vou deixar o negócio ficar pingando em cima de mim, ou ficar lambendo o teto do meu apartamento. Gente, tem tanta coisa errada nessa história. Tipo assim, a começar pela temperatura, pra você conseguir destilar o negócio, tem que chegar a uma temperatura muito alta. Hoje mesmo eu fui visitar uma manufatura de gin aqui em Viena, e ele tava mostrando, né, como que é feito e tal, e o aparato lá dele, o alambique que eles têm e tal, você tava explicando, né? Meu, a temperatura chega a horrores, entendeu? Imagina dentro de uma sala chegar a 90 graus Celsius, tipo, todo mundo morre antes do negócio começar a pingar. Você imagina? Pra você poder destilar pra aquele melaço, aquilo tudo ali condensar e escorrer ali pelo, né, pelo destilador, pra, né, que seriam as primeiras gotas. Imagina quanto que não ia ter que fazer de calor no recinto? Absurdo, né? Isso.
Eles botam, que conta que botava no fogo e tal, iam mexendo, tem que chegar acima de 100, tem que chegar até 100 graus e tal. Uma curiosidade, existe alambique que é a vácuo, né? Eles tiram o ar de dentro do alambique, então você consegue ferver o caldo de cana a menos de 100 graus, né? Eu tenho até uma tabela, se alguém quiser, me manda mensagem aí, me manda DM que eu mando essa tabela de quanto de vácuo que coloca e quanto consegue, no nível do mar, tá?
Ai, que interessante.
Porque o alambique que faz isso é o Engenho Douro de Paraty, e quem desenvolveu foi o Norivaldo, da Engenho Douro, junto com o Ricardo Zaratini, que é um grande conhecedor de cachaça, né? Um cara que desenvolveu o alambique a vácuo, desenvolveu pra gin e tal, também. Ele é um cara muito bom, só esse parênteses.
Boa.
Mas, gente, não faz nenhum sentido, assim, historicamente, nem fisicamente, como a Letícia acabou de falar. Por quê? Historicamente. Fisicamente é fácil de entender, a Letícia acabou de explicar, né? E como esse texto é antigo, ainda se usa a palavra escravo, tá? Eu usei porque era como texto que como a gente recebe. Mas o costume de beber bebidas fermentadas, né, alcoólicas, já é um costume extremamente antigo, né? O vinho é uma bebida fermentada, a Letícia é uma sommelier de vinho super reconhecida e sabe muito. vinho é datado do Egito Antigo, né?
Sim.
Assim, qual foi a primeiro registro de vinho?
Ah, os primeiros registros foram na Síria, na realidade. Foi muito na Geórgia, né? Síria. Então, 8 mil anos antes de Cristo já era produzido. Isso é o que a gente encontra hoje, né? De sei lá, sítios arqueológicos que foram encontrados até hoje. Vai saber quando é que foi que isso começou, né? Mas a fermentação de bebida é um processo muito antigo. Imagina, não é quando esse texto aí de pessoas escravizadas no Brasil é do quê? É 500 anos atrás? 400 anos atrás? Tipo, seria teoria... Desculpa, 500 anos atrás é descobrimento do Brasil, eu tô viajando. Mas assim, é uma coisa muito recente se comparada com a produção de bebidas fermentadas, né? Então não faz sentido nenhum isso daí.
Não, e não só isso, assim, existem registros de animais, né? Deixando frutas fermentarem para beberem e ficarem altinhos, né? Tem vários vídeos, gente.
É.
Bota na internet os macacos, elefantes, né?
Sim.
Lá na África, assim, eles deixam a fruta fermentar e consomem. Então, isso é algo já muito antigo, já é conhecido, né? Então, não tem por que ser inventado uma bebida alcoólica sem querer, né? E bebidas fermentadas já eram conhecidas aqui no Brasil há muito tempo. Os indígenas faziam cauí, que é feito com mandioca, né? Com aipim ou com macaxeira, como você preferir.
Mandioca.
Mucungo de Paraty, né? Eu falo mandioca porque minha família é de Minas, né? Mas aqui no Rio o pessoal fala aipim. Aí os garçons me olham estranho quando eu peço mandioca frita. Fora também que aguardente é uma palavra muito antiga, né? Tanto é porque é uma até numa entrevista que o Maurício Ayer, que é um cara que sabe muito de cachaça, falou sobre que aguardente, de certa forma, é uma contradição, né? Que o que arde é o fogo, né? Então é uma água do fogo e tal.
Incrível.
E daí vem também o fogo como vida. Tanto é que em várias línguas que tem os seus destilados é água da vida, né? O uísque vem de uma palavra do celta, que eu não vou saber pronunciar certo, que é uísguebeata, que é água da vida. Como é que é?
Eu acho que é uísguebeata.
Deve ser algo assim. Tem aquavit, né? Nos países nórdicos, tem em francês mesmo, tem eau de vie, e a própria vodka, que é traduzida como aguinha, tem essa conotação. Então, já se destilava lá 800 anos antes de Cristo. Foi inventado pelos árabes, tanto que álcool é uma palavra derivada de uma palavra em árabe, né? Eu não sei pronunciar também al-kuhud, não sei como é que fala, tá? Se alguém souber falar árabe, por favor, me corrija. Inclusive, provavelmente, a bebida era o araque, que é um destilado de anis, né? Um gosto muito forte de anis, assim. O araque, ele tem a sua contraparte grega, que é o uso.
Uhum.
Aí fica os gregos e o pessoal da Turquia brigando quem inventou primeiro, assim, né?
É verdade.
Os gregos falam que é o uso, os turcos e árabes falam que é o araque. Inclusive, vocês já ouviram a expressão não sei o que é... Não sei o que, não sei o que de araque.
Sim.
Como se fosse algo falso.
Sim, algo falso, né? Ai, que não sei o que de araque.
Isso aí é um professor de araque, né? Tem uma vertente, né, de estudos que falam que essa expressão vem da palavra araque mesmo, da bebida. Porque a pessoa, quando bebia, começava a contar história. Contar mentira, contar vantagem e tal. Tem uma vertente, né? Quando a gente começar a falar da origem do nome de cachaça, a gente tem várias vertentes para essa origem.
E várias vertentes, né? De araque, né? Assim como é.
De araque, exato. Boa!
Assim como essa história aí da galerinha que produziu cachaça sem querer, né? Aguardente sem querer, a pinga. Isso é uma história de araque, gente.
Total. A cachaça, ela tem 800 nomes, assim. E provavelmente 800 não é uma hipérbole. Provavelmente é bem perto por aí. Mas voltando, a Letícia, ela é jurada de concursos internacionais de vinho. E você já foi jurada do Spirits também?
Não, ainda não. Adoraria fazer parte.
Tamo aí, ó. Patrocina nós aí, ó.
chama eu. Chama eu que eu vou. Eu sou arroz de festa, né? Você acha que não? Adoraria,
eu
gente.
Eu também vou.
Né? Você daria um ótimo juiz, com certeza.
Então, e por que que spirits, quando fala sobre bebidas destiladas, né? Porque vinho, cerveja, bebidas fermentadas são bebidas vivas, né? Porque você tem ainda essa questão da bebida viva ali. O desenvolvimento dela já, ainda na garrafa, né? Quer dizer, já na garrafa, ele ainda é um desenvolvimento maior, porque é uma bebida viva. Então, quando você destila, você tira o espírito dessa bebida, né?
Sim.
Quando você tem o caldo fermentado da cana, você tem o vinho da cana, né? Que a gente chama. Não é o vinho que a gente, quando fala vinho, é vinho de uva, né? Eu sei muito pouco de vinho, não bebo vinho. A Letícia, que sabe muito e tá estudando para uma prova, para ela saber, ou seja, ela tá sabendo mais ainda.
Ah, nossa, agora eu tô afiada.
Né? Então, assim, e só voltando à questão do vinho, gente, mesmo existe um registro que o vinho é bebido pelo menos há 2000 e poucos anos. Se você botar, na Bíblia tem, né? Assim, o vinho. Então, assim, esse já é um registro, só que aí a Letícia achou há 8000 anos antes de Cristo, né?
Sim, só que o vinho era diferente, né? O que acontece? Sim. Naquela época, bebia-se muito mais vinho do que água. Inclusive, crianças bebiam até, porque o vinho não era do jeito que a gente conhece hoje. Ele era uma bebida muito mais fraca e ela era misturada com ervas e especiarias justamente para, porque a água era praticamente insalubre em muitos lugares. Especialmente assim, na era medieval tinha muito disso, né? As pessoas bebiam muito mais cerveja e vinho porque a água era insalubre. Não dá pra você beber. Entendeu? Então, o que as pessoas bebiam era bebida alcoólica e porque, né, aquele suco com especiarias, com coisinhas dentro, com ervas e tudo mais, porque acabava até se tornando aquilo não estava estragado de alguma forma, né? Ou estava mascarado, ou era até remédio, né? Foram assim que surgiram os amari também, os bitters da vida, surgiram também dessa forma. Era uma coisa medicinal também, né? Usada. Então, não foi exatamente dessa forma, mas vocês entenderam. Né? Então, antigamente mesmo, de verdade, era um alimento, tá? Só que não era do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, hoje você não vai dar um vinho pro seu filho beber, até porque nós temos água potável, né? Mas era por isso que bebia-se muito mais vinho do que hoje em dia também, né? Tudo bem que agora eu já tô viajando, né? Tendência de mercado, as pessoas estão bebendo menos álcool hoje em dia, tá, gente? Só pra avisar também.
Tanto é que a gente tem até cachaça sem álcool sendo vendida, né?
Pois é, mas aí não pode ser chamada de cachaça, né? Eu não sei.
Não pode.
Eu não sei o que é que eles estão colocando na etiqueta,
no rótulo, né?
Não sei, eu não olhei isso ainda. É aqui na Alemanha, né? Eles estão fazendo isso porque aqui na Europa tá uma tendência muito forte para bebidas sem álcool. Eu, inclusive, tô lendo um livro muito legal. Até aqui na minha mesa, porque Pedro já mencionou, né? Eu tô estudando pra uma prova e como sommelier, você tem que saber não somente coisas sobre vinhos, né? Você tem que saber tudo. É água, chá, café, bebidas sem álcool, com álcool, etc. Aperitivo, digestivo. E aí eu tô lendo um livro muito interessante, mas ele é em alemão, então eu não vou poder recomendar. Mas é de uma jornalista alemã e olha o tamanho desse livro. Só de bebidas sem álcool e com dica de harmonização com comidas também. Então dá pra você montar um jantar inteiro com harmonização sem álcool. Então, tendência! É muito legal isso. É muito legal porque ela te ensina até você a produzir a sua própria kombucha e tudo mais. Tipo, é bem interessante. Mas enfim, voltando ao assunto, agora que eu já dei essa desnivelada. Desculpa, Pedro. O Pedro, gente, tadinho, ele prepara o roteiro todo e eu vou e avacalho com o roteiro do Pedro. Mas eu acho legal.
Mas as digressões são importantes. São muito importantes.
E as pessoas precisam saber, gente, pra gente entender o consumo de bebida, a gente tem que estar aberto pra esse tipo de coisa também, né? Então, os fermentados e a destilação são processos muito antigos. Sim, antigamente todo mundo bebia muito mais do que hoje em dia, mas eram mais por motivos de higiene. E agora a gente vai volta pro presente, porque o Pedro vai continuar com a pauta.
Aproveitando essa digressão, é verdade, não sei, tá? Eu não bebo cerveja, gente. Sim, eu tenho essa falha de não beber cerveja. Uhum. Que na Alemanha eles chamam cerveja de pão líquido, de tão densa que são algumas marcas.
Então, Realmente existe essa expressão, a gente chama de flüssiges Brot, tá? É pão líquido, tá? Flüssig é líquido, Brot é pão, enfim, pão líquido. Mas é mais, pelo que eu entendo, uma piada, tá? Eu não vejo isso como uma forma de, ai, não, porque a cerveja é muito densa, nananã. Existe na Bavária, né, vocês devem saber daquela lei, né, de 15 e 16, que a cerveja é cevada, malte, água, lá, não tem mais nada adicionado lá. Enfim, tem lúpulo, né? Exatamente, mas enfim, eu também não sou uma boa consumidora de cerveja, vou ser bem sincero com vocês, mas é basicamente o pão, ele é basicamente a forma, aliás, é o contrário. A cerveja é basicamente o pão, só que em forma líquida, realmente, porque como que é produzido o pão, né? É levedura, o trigo, a água, entendeu? Só que e vai a levedura, no caso, o fermento, né? Vai, é o que vai no pão, a levedura que começa a fermentação, pra começar, né, a iniciar a fermentação da cerveja, enfim. É a mesma coisa, só que em outro formato, mas eu acho que tem mais a ver com uma piadinha mesmo, não com a consistência.
Eu vou tomar a cerveja no café da manhã, mas é porque é pão líquido, né?
Então, principalmente...
Algo assim.
Isso, principalmente, sempre surge essa piadinha quando é época de jejum, né, igual na quaresma, por exemplo, que a gente sabe, né, que grandes as abadias, os mosteiros, foram eles que desenvolveram muito, né, a fermentação, né? Semana passada mesmo eu fiz um evento numa abadia cuja vinícola é a mais antiga daqui da Áustria, são 900 anos de vinícola. E o que que essa galera fazia, os monges, né? De onde surgiu a cerveja trapista, né? Eram os monges, né? Os monges beneditinos, né? Então, assim, esse pessoal, eles faziam muita cerveja, produziam muito vinho, eles trabalhavam, são muito fortes, né, até hoje, por causa disso. E aí a galera zoa muito aqui, tipo, ah, tá, mas a galera não comia, tava em jejum, mas tava lá tomando cerveja. E realmente, gente, essas cervejas fortes, assim, elas foram desenvolvidas justamente também, né, uma das coisas que eu já li uma vez, mas eu não sei se tá a fonte aqui agora, não sei, não lembro mais de onde que eu tirei, é que realmente o hábito de fazer cerveja, de consumir essa cerveja mais forte, também era pra aguentar o jejum ou esses, né, anos de isolamento, mas enfim, e eles foram pioneiros nisso, né, e fazem isso até hoje muito bem. Quem diria os bartenders, que são loucos por uma garrafa de chartreuse, né, que também é feito por monges, né, agora eu não sei de onde, mas, assim, da França, mas de qual parte aí eu não faço ideia, mas os bartenders vão entender o dilema da garrafa de chartreuse, mas enfim.
Vamos voltar para o roteiro.
Estou viajando de novo.
Vamos voltar aqui na questão sobre a cachaça. E a palavra cachaça, ela é mais antiga do que a bebida brasileira, tá? Porque a primeira referência sobre a palavra cachaça, eu tirei isso do livro do Câmara Cascudo, que a gente indicou lá, que é o Prelúdio da Cachaça, indicou lá no primeiro episódio. Se você não ouviu, volta lá e ouve, depois de ouvir esse, claro. É. Foi a carta de dois amigos, que era o Sade Miranda, que enviou para o seu amigo Antônio Pereira, que era o senhor de Basco. Ele elogia as farturas das quintas do Antônio, que ficam entre os arvoredos do Rio Minho. Quinta é uma porção de terra, tá, gente? Tanto que é o Quinta da Boa Vista aqui no Rio, é aquela porção de terra ali. Vamos lá. O que ele diz é o seguinte: ali não mordia a graça, eram iguais os juízes, não vinha nada da praça, ali da vossa cachaça, ali das vossas perdizes. Então, a palavra cachaça, ela veio antes da bebida destilada aqui no Brasil. Tá? Até porque esse Sade Miranda, ele viveu de 1481 até 1558. Então, segundo o pessoal que estuda essa questão da palavra e tal, os historiadores, nessa carta ele está falando de uma bebida feita do cacho da uva. Então, por isso que pode ser cachaça vir do cacho, né? Outra vertente sobre o nome é da palavra cagaça, que é a bebida que também vinha da cana, que dava para o gado beber.
Uhum.
Outra origem também é do cachaço, o porco selvagem, que é o macho do porco chama cachaço, que usavam a aguardente para amaciar a carne do porco.
Uhum.
O Maurício, nessa entrevista, ele fala também que cachaça pode ser dessa questão da bebida feita do cacho da uva, assim como a bagaceira vem dos bagos ou do bagaço, né? Só que bagaceira geralmente é de uva, né? Então, assim, o nome cachaça, a gente não tem uma origem 100% martelo batido, né?
Uhum.
Mas são todas essas formas que foram levantadas, né?
Uhum.
Então, os portugueses, eles já destilavam bebidas muito antes de descobrirem o Brasil. Então, quando você tem a plantação de cana aqui, ele já vem com engenhocas, né? Com alambiques para fazer a destilação. Então, assim, foi de propósito, né? A primeira registro de plantação de cana do Brasil é de 1504, de Fernão de Noronha. Sim, o do noronhense, ele mesmo, que veio para testar se dava para fazer, né? O primeiro engenho de açúcar é 1516, em Itamaracá, Pernambuco. Tá? Mas só em 1532, Martim Afonso de Souza, que fez a primeira expedição oficial, porque até então era a galera vinha, mas não era uma expedição oficial de marcar presença, de morar aqui, né?
Uhum.
É, oficial em São Vicente, ali na região Paraty, São Paulo, por ali, assim, que ficava São Vicente. Então, ali começou a plantação de cana. Existe lá um engenho, existe umas ruínas de um engenho lá, que a USP tem até um estudo lá e tal. Então, você já tem a produção de cachaça no Brasil, ela já existe desde 1513, 1516, por aí,
uhum.
né? Apesar de 1532 já ser algo oficial. É, o Jairo Martins, que a gente citou num episódio passado, ele defende que é o primeiro destilado das Américas. Em termos de produção, eu acabo concordando com ele. É, mas a questão de venda, uso comercial ou uso em larga escala, a gente ainda não tem os dados suficientes, né?
Uhum.
Mas, assim, a produção mesmo, produção para ser usada como moeda de troca de pessoas escravizadas, como usando como moeda mesmo, exportação, tudo isso, só vai no final do século XVI, depois do sistema das capitanias hereditárias, que você começa a plantar, né? Sobretudo lá no Nordeste.
Uhum.
E você tem, e inclusive, já dando spoiler da indicação aqui do livro, no Brasil holandês, tinha uma questão muito interessante, né? Que é durante de 1624 a 1654, né, você vai ter uma área holandesa no Brasil ali em Pernambuco. E a relação com a bebida é muito interessante ali, porque toda peixe que o cachaceiro tem hoje, né, quando você fala em cachaceiro, né, você pensa no alcoólatra. Inclusive, o Bruno Videira, de São Paulo, lá tem o movimento Viva Cachaça.
Maravilha.
Depois vocês procurem no Instagram, Viva Cachaça. O Bruno, grande amigo, grande parceiro, sabe muito sobre ressignificar a palavra cachaceiro, né? Porque se você pensa, que se alguém é sapateiro, ele faz sapato. Se alguém é padeiro, ele faz pão. Se você, alguém é cervejeiro, vamos entrar na seara das bebidas, ninguém acha que o cara é alcoólatra. Você vai pensar naquele barbudo com tatuagem de lúpulo, luvinha preta, que faz cerveja em casa e vende nas feiras, né?
Lembra?
É, aquele maluco.
É,
exatamente. Cara de lenhador. É. Tatuagem de lúpulo é um clássico, né? Assim no antebraço.
Gente, tatuagem de lúpulo, muito boa. Eu acho tão bonito.
Cara,
lindo.
Não, eu acho maneiro, mas virou estereótipo.
Virou estereótipo.
Né? Assim como todo geógrafo tem uma rosa dos ventos ou uma pinha tatuada. Eu tenho uma rosa dos ventos na perna.
Ah, é?
Cara, você chega, todo mundo tem. Mas é isso, né? Assim, é uma coisa que marca a gente. Enfim, mas nesse Brasil holandês, quem tinha peixe de alcoólatra eram os cervejeiros. Porque os holandeses, eles bebiam cerveja e os portugueses, eles bebiam muito vinho. E os portugueses eles eram mais estoicos, assim, né? Tinha questão muito forte, religiosa, então eles eram mais controlados, enquanto os holandeses não, enchiam um pote até para segurar, né? Imagina, o cara veio lá da Holanda, né, dos Países Baixos, geograficamente falando, mas vinham de lá e tinham que aguardar, tipo, mosquito, calor, tudo isso que eles não estão acostumados. Então eles bebiam muito para poder aguentar. É. Inclusive, no Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire, ele cita um folclore do povo rural, que é: não há Vanderlei que não beba, Albuquerque que não minta e Cavalcante que não deva. Esse Vanderlei é um holandês, né? Veio da família Van, só que o Vanderlei junto, né?
Nossa, é verdade! É um nome holandês.
O nome é Van, um nome holandês,
que lá é holandês. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
É. Então, o folclore que o Gilberto Freire cita, lá em 1933, já tem essa fama de alcoólatra dos holandeses, né?
Gente, desculpa, vocês não estão vendo, mas eu tô boquiaberta, tô assim... Meu Deus! Vanderlei. Muito bom. Desculpa. Mas é muito interessante ele ter usado isso, né? De novo, como que é a frase? Repete aí. Não há Vanderlei o quê?
Não há Vanderlei que não beba, Albuquerque que não minta e Cavalcante que não deva.
Caramba! Muito boa. Muito boa.
Né? Isso é um folclore que o Gilberto cita e tal. E é muito interessante isso, assim, né? Essa visão. E a produção de cachaça ali existia, mas quem levava peixe de alcoólatra era quem bebia cerveja, né?
Incrível.
E assim, é interessante toda essa relação da bebida, né, com o dia a dia das pessoas. E a cachaça, ela também foi usada muito como apaziguador das amarguras, né? Até hoje.
Até hoje.
Na cultura popular, né? Inclusive, mais uma vez citando Maurício de novo, na entrevista dele ele fala que o que eu ia citar, a questão desse sertanejo universitário aí, né? Que a 98,7% das músicas são sobre bebida e problemas sentimentais, né? Aí a bebida para curar os problemas sentimentais.
Como que era aquela frase? Tinha aquela frase, né? Que usa-se. Só que não era para cachaça, mas pode ser adaptada para cachaça. Tipo assim, a gente bebe para dar força, para não sei o quê, para dar coragem, para comemorar, para afogar as mágoas. Tinha uma frase muito bonita. Eu sou ruim de citar, viu, gente? Ao contrário do Pedro, eu não faço doutorado, então eu não sei citar as coisas. Mas se eu encontrar a frase, eu coloco na descrição do episódio. Se eu não me engano, foi uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, mas eu não sei se é verdade também, porque pode ser uma lenda muito mais do que urbana, porque já sou bem lenda urbana isso.
Não, total,
Desencana.
Fazer um episódio sobre Napoleão, assim. Napoleão bebia cachaça... Talvez tenha aprovado em algum momento.
Ah, peraí. Então, quando você continua, eu vou ver se eu encontro essa frase. Vamos lá.
Mas voltando para a cachaça. A história da cachaça, ela é recheada de momentos marcantes, né, na história do país. Quando eu falo, lá no outro episódio, que a gente falou que beber cachaça é beber Brasil, é isso mesmo, assim. Porque a história da cachaça, ela é intrinsecamente ligada à história do Brasil e vice-versa, né? Tanto é que em 1660 acontece no Rio de Janeiro a revolta da cachaça, né? Nessa época a capital ainda não era o Rio, era Salvador, mas o Rio tinha grande importância no Brasil. Então, a revolta da cachaça parece Game of Thrones, sabe? Um puxando o tapete do outro e 500 nomes, tá? Então vou tentar resumir. A gente podia fazer, inclusive, um episódio só sobre a revolta da cachaça. O que você acha, Letícia?
Eu acho uma ótima.
Porque tem algumas lendas.
O próprio dia, né? A própria data, eu fiquei sabendo depois disso. Pois é. Ah, não vamos dar spoiler.
Não vamos dar spoiler. Mas, enfim, a revolta da cachaça no Rio de Janeiro, ela foi muito importante também para quê? Para a emancipação de Paraty. Porque os ecos dessa revolta vão bater lá. Porque Paraty se emancipou de Angra. É por volta, eu não lembro exatamente a data, quando se alguém souber, ou enfim, depois eu posso corrigir nos comentários. Por volta de 1664 e a coroa só reconhece 1670, alguma coisa assim, tá? Uhum. Então, a cachaça, eu ia falar muito sobre a revolta da cachaça, mas vai ficar um episódio só para isso.
Não, esse a gente gente tem que guardar pra setembro. Porque... Ó, já estamos no meio de abril.
É setembro.
Esse setembro, é.
Fica pra segunda ou terceira temporada, olha aí.
A segunda ou terceira temporada. Vamos lá. Boa.
Mas, ó, já adiantando, se você acha que 13 de setembro é a data que acabou a revolta, desencana.
Eu achava, gente, até uns meses atrás, quando alguém...
Mas faz todo sentido todo mundo achar, né? É. Mas não é, tá? Depois a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Se bobear, a gente chama o Maurício Ayer pra participar.
Nossa,
que é um cara que sabe bastante.
Vai bombar esse microfone. E já aviso que o episódio não vai ter 20 minutos, vai ter muito mais.
Tanto é que eu dei uma palestra sobre a revolta da cachaça aqui na confraria, e uma mini palestra, né, de 20 minutos. É, e quem me passou o material para estudar foi o próprio Maurício, então é um cara que sabe muito.
Olha!
Então vamos pular essa parte, não vai ser falado. E interessante que cachaça, gente, é só produzida no Brasil, tá? Cachaça precisa ser produzida no Brasil para ser denominada cachaça. Ah, mas se eu pegar, eu moro na Áustria, se eu pegar caldo de cana do Brasil, um alambique lá do Santa Efigênia, trazer para a Áustria e fazer tudo aqui. Não vai ser cachaça. Vai ser uma bebida destilada, uma aguardente de cana, mas não vai ser cachaça. E cachaça é só do Brasil por um decreto de 94, tá? De dezembro de 94. Mas depois desse decreto vieram outros e tal, que vão modificar um pouco, atualizar e tal. Mas o primeiro decreto é de 94. De tão importante que é para o país. E, na verdade, eu acho que veio até muito tarde para uma bebida que começou a ser feita no século XVI, só nos anos 90 do século XX, né, você ter esse reconhecimento, eu acho isso muito, muito tardio, né? Por mais, é melhor tarde do que nunca, mas assim, é bem tardio, né?
É bem tardio e depois então... mostra como, desculpa, mostra como a cachaça, por lei, né? A cachaça mesmo, oficialmente, é um produto bem novo, assim, se você levar em consideração, bem novo no sentido de reconhecimento, de estar lá protegida pelo decreto e tal, né? De 94, não faz muito tempo, é uma bebida muito antiga. Né? É feita há muito tempo, né? 500 anos, falando coisa errada. Bom, dependendo da teoria, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, 500 e poucos anos já é feita, mas se só em 94 foi surgir esse decreto, né? Poxa, mostra como que a gente às vezes demora, né? Pra valorizar o nosso próprio produto, pra proteger, pra querer oficializar aquilo. Sei lá, enfim, isso me deixa irritada, gente, me desculpa. Eu até perco a linha.
E se você parar, assim, aí é uma visão minha, tá? Não tem nenhuma base de pesquisa nisso, tá? Já estou falando isso e eu vou querer saber a opinião da Letícia. Mas a cachaça, ela tá alçando a prateleira mais premium, uma prateleira de maior valor agregado, uma prateleira de maior reconhecimento nos últimos 15, 20 anos. E na minha visão, né? Depois comentem, por favor, eu gosto do debate, né? Eu acho que esse decreto em 94 foi um marco importante para a valorização da bebida. É uma valorização oficial, um reconhecimento oficial. É claro que desde os anos 80 você já tinha cachaça qualidade? Tinha, mas não com o volume e com o acesso e com a penetração atual que a cachaça tem no mercado. Assim, ainda precisa de muita coisa? Precisa. Mas dos últimos anos, eu coleciono há pouco tempo. Eu sou colecionador há 12 anos. E comecei a estudar cachaça a fundo há 6 anos, 7 anos, assim, comecei a estudar efetivamente, né? Então, assim, eu há pouco tempo e já vi uma mudança, né?
É,
e, assim, imagina a galera que tá desde lá de trás, né?
Sim, mas tudo bem, né, Pedro? Nós somos de 85, então se você levar em consideração que nós temos a idade que a gente tem, essa safra de 85 aí, você começar a colecionar uma bebida, estudar uma bebida, vamos dizer, numa média de 10 anos pra cá, tá de bom tamanho, porque geralmente a galerinha mais nova e o pessoal de 18 anos, 20 anos, eles não estão assim, eu pelo menos... Você não bebia nessa idade, né? Você já falou
não
depois.
Bebi. Só com 23.
Eu já bebia nessa idade, mas eu não me preocupava em estudar aquilo que eu tava bebendo. O que que você bebe quando você é jovem? Aquilo que cabe no teu bolso, né? E você quer festa, você... Bom, né? A geração de hoje tá diferente. Já citou hoje que as pessoas estão consumindo menos álcool. Isso se aplica à geração mais nova, tá? Eles realmente consomem menos álcool. Mas você não tá muito preocupado, não estava, pelo menos, muito preocupado ali no começo dos anos 2000 em saber o que que você tava consumindo de bebida, você só queria consumir, né? Então é normal que você querer estudar uma bebida ou ir mais a fundo e querer entender o que você tá consumindo depois de uma certa idade, que eu acho que coincide quando você começou a estudar, a colecionar, a estudar mais a fundo. Eu acho que coincide, entendeu? Agora, sobre essas bebidas premiums, assim, eu acho que não foi de 15 anos pra cá. Bom, pelo menos a experiência que eu tenho, tá? No Brasil, talvez sim, mas é, como eu tô fora do Brasil há 20 anos, eu só posso falar da minha experiência de 20 anos pra cá. Então, 20 anos atrás, ou mesmo até, tem resquícios disso até hoje, nem se sabia que cachaça podia ser envelhecida ou armazenada, entendeu? O que aconteceu, que eu acho que foi aí uma alavancada que aconteceu realmente por causa do decreto de 94, foi que a partir daí, praticamente, não sei se eu tô falando coisa certa ou não, mas assim, coincide que foi quando essas marcas grandes de cachaça industrializada começaram a ser exportadas a volumes exorbitantes pro exterior, e por isso o mundo começou a conhecer cachaça, né? Foi mais ou menos aí nessa época, né? Hoje em dia, a gente vê uma tendência de premiumização no mercado dos destilados, não é só da cachaça. Mas a cachaça premium, ela ainda é muito desconhecida no exterior. Tipo, só quem veio pro Brasil, quem tem contato direto, ou quem estuda muito sobre o assunto, vai se interessar por cachaça premium e extra premium. As pessoas não têm muito acesso ainda a isso, né? E aí que entra o meu trabalho, que é mais ou menos isso que eu faço, né? Eu trabalho com produtos assim. Mas se a cachaça em si é uma coisa relativamente nova no próprio Brasil, por que que não daria esse delay fora, né? Óbvio, porque até chegar a mensagem, por isso que é importante a gente proteger as nossas coisas e realmente o decreto ter o apoio do governo federal e tudo mais, porque senão a gente não consegue fazer a cachaça ficar mais conhecida fora. Enfim, faz muito sentido. É uma pena que realmente tenha sido só em 94, mas é igual você falou, antes tarde do que nunca, né?
Inclusive, os decretos, eles vão mudando e depois você fica a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O mapa?
Exatamente. Aquele ministério que a Letícia conhece muito bem. Ó, isso é piada interna. Isso é piada interna de quem ouviu os outros episódios.
Vocês têm que ir lá conferir. Podem voltar. Vocês estão vendo que a gente hoje tá fazendo um apanhado aí dos outros episódios do Desencana.
Aí dentro das normas, enfim, vira uma instrução normativa e tal e vai mudando. Mas esse marco é importante, né?
Sim.
Inclusive, teve uma mudança agora em 2023 que eu ajudei na elaboração do parecer da confraria.
Chique.
Né? Ou seja, 0,00001% da instrução tem meu dedinho. Mas é importante, né? Essa questão. Por que que a gente começou falando sobre a questão da cachaça que não foi feita de sem querer e acabou falando de decreto, né? A gente saiu lá de 1.500 e baixo e foi para 94 e até 2023 agora. Porque tudo isso é história da cachaça, né? E se você começa com uma fake news, né? Com essa história das pessoas escravizadas, você acaba desvalorizando o que é a cachaça. Ela não é um produto de segunda linha, né? Na terceira linha, é um produto de primeira linha. É um produto que tem história. É um produto que foi feito de propósito. É um produto que foi desenvolvido e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? É um produto que influenciou a história do país. Claro que vai ter um episódio especial de Revolta da Cachaça agora. Então, tudo isso é muito importante.
Sim.
Então, quando você acredita nessas questões, e sinceramente, tem algumas histórias que são mais românticas sobre a cachaça, tá? Mas essa em especial é zero romântica, assim, né? É errada em todos os aspectos, né? E eu acho que desvaloriza o nosso produto.
Sim.
Claro, meus amigos que me repassaram essa história foi super na boa intenção, de olha que legal isso aqui e tal. mas isso desvaloriza o produto, né? Hoje a gente atinge diversos países, né? A Letícia é especialista nisso. Hoje a gente só não tem produção registrada em 2 estados do Brasil inteiro, dos 26 mais Distrito Federal. Então, assim, é um produto muito grande, é um produto muito importante para que a gente acredite nessa história encanada.
Então, né, se você ainda acha que cachaça foi um produto, sei lá, feito por acidente por pessoas escravizadas, desencana. Gente, eu vou fazer um adendo aqui, eu achei a frase. Eu não sei se isso daqui tá correto, tá? Mas a frase que eu tava querendo encontrar não é relacionada à cachaça, mas eu acho que a gente pode fazer um twist dessa frase, que é, abre aspas, na vitória merecemos o champanhe e na derrota precisamos dele, Napoleão Bonaparte. Embora a frase seja frequentemente atribuída a outro grande estrategista e bon vivant, Winston Churchill. Bom, se é verdade ou não, eu não sei. Eu sei que Napoleão realmente bebia muito champanhe. Muito, muito, muito. Mas eu acho que a gente pode usar essa frase pra cachaça também, né? Na vitória merecemos a cachaça e na derrota precisamos dela. Eu achei bem, bem legal.
É, independente de quem falou, é verdade, né?
É, independente de quem falou, é verdade. De uma maneira ou outra, e realmente, né? Às vezes a gente toma aí um trago pra, sei lá, dar coragem pra gente fazer. Vai ser o meu caso hoje à noite, eu tenho que estudar pra minha prova. Com certeza eu vou tomar um traguinho de cachaça pra animar. E aí, daqui 2 semanas, se eu passar em todas as provas e receber o meu diploma, aí eu vou tomar mais um traguinho pra comemorar, olha só que maravilha.
E durante vai tomar outros pra aguentar a ansiedade.
Pra aguentar a ansiedade, porque eu também, né, sou filha de Deus, enfim. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, e eu vou deixar aqui o Pedro falar mais um pouquinho, porque ainda tem aí a dica, né, vamos lá, a dica do final do episódio. Sempre temos aí algumas indicações de conteúdos para vocês consumirem. Pedro, o que que você preparou para hoje?
Então, gente, a indicação cultural do episódio é um livro que a gente já falou, né, durante o episódio, que se chama Bebidas e Bebedores no Brasil Holandês, de 1624 a 1654. O autor se chama Gabriel Ferreira Gurian. Esse livro é baseado na dissertação de mestrado do Gabriel, e eu falei algumas coisas, né, que tem aqui no livro, que conta toda essa relação dos holandeses, né, com a bebida. E é um livro leve de ler, assim, né? Ele conseguiu fazer uma adaptação legal da dissertação dele pro livro. É um livro fluido e tal. Super recomendo. E é isso, gente. Até a próxima. Grande abraço.
Obrigado por terem ouvido até aqui. E lembrem-se, bebam com estilo e não em excesso.
Obrigada, Pedro. Beijão.
Valeu, gente. Recording progress. De novo. É porque o sotaque dessa mulher falando é muito engraçado. Ela é do sul ali, ó.
Ela é de Sorocaba.
De Sorocaba. Eu tenho que ir a Sorocaba comer uma carne que tem do lugar ali. O Alder Lopes, já ouviu falar? Um cara que ele faz uns torresmão gigantes. Assim.
Ah, é de rolo, né? Tem mesmo, só que eu não sei o nome dele. Ah, mas é sucesso.
É, depois eu te mando.
Ah, me manda, por favor.
E vamos lá.
E dicas de torresmo, por favor, enviem.
Exatamente. Torresmo é o bacon com armadura de ouro.
Olha que poético isso. Tem que criar uma camiseta com isso daí. Olha só a ideia de marketing.
Eu tenho uma camisa que eu mandei fazer escrito: torresmo é melhor que muita gente.
Ah, não, é isso. Você já me contou. Isso é a camisetinha do Semenda Discord. Por Pedro. Eu já sendo.
Vamos lá. Anuncio o programa.
Vamos lá. O tema de hoje, hein, gente? O tema de hoje vai ser. Opa lá, corta isso.
Um minuto só. Você consegue eu pausar?
Vou pausar, peraí. Pronto.
Vamos lá, voltando.
Vamos lá. Peraí só um minutinho. Desculpa, a minha secadora tá tocando. Aguenta aí. É, Alexandre, você já vai cortar essa parte. Segura aí o raciocínio. Aguenta aí. Ai, meu Deus! Pronto, deixa eu desligar a secadora porque não é pra fazer barulho.